Iniciamos então a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Estamos estudando o capítulo 2 da obra Há 2000 Anos. Estamos no finalzinho do programa, do capítulo, e já estamos aqui conectados com a nossa querida Vera, o nosso querido Marcos, o nosso querido Mauro e o não menos querido Fábio, para darmos continuidade ao estudo. Nós vimos até a semana passada que, a respeito da trajetória de Saul, o filho de André de Gioras, o Saul havia sido preso e condenado às galeras. Só que o Públio Lentulus tomou conhecimento que ele, Saul, havia fugido da cadeia, e ele, Públio, pensou que a trajetória dele, Saul, seria retornar até a casa do pai, em Jerusalém ou nas imediações de Jerusalém. Todavia, o caminho de Saul fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. Bem, então, naquela época havia também funcionários que, embora recebessem, embora fossem pagos pelo Estado, eles também se aproveitavam do cargo que exerciam para tirar proveitos com outras atividades consideradas ilícitas, que é o que nós vamos ver daqui por diante. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Interessante o termo que ele usa, né? Criaturas desalmadas, criaturas desprovidas de alma, desprovidas de coração, desprovidas de bons sentimentos. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do Império. O porto de Jope, ele ficava próximo à Cesareia de Filipe, que também não é distante de Jerusalém. Só que Jerusalém não é uma cidade praiana, fica mais um pouquinho mais para o interior, né? 60, 70 quilômetros do litoral. Mas o porto é de Jope. Eu só estou fazendo essa correção porque na semana passada eu falei porto de Cesareia, mas era conhecido como Porto de Jope, próximo a Cesareia. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo daí a meses num grande tablado perto do Fórum em Roma. Eu acho maravilhoso, né, essa a descrição que o Emmanuel faz, né, que ele diz, né, antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, né? É de um português belíssimo, e também para deixar claro para o leitor que ele vai descrever a personagem e vai passar alguns meses, só que depois, lógico, depois ele volta, né? Então vamos encontrar o Saul daí a meses num grande tablado perto do fórum onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Olha só, cartaz pendurado ao pescoço e quase todos nus ou seminus, homens, mulheres e crianças. Olhos chispando sentimentos de vingança, Lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços, levemente untados de gesso. Bem, essa informação que o Emmanuel Collé coloca, um barrete de lã branca cobrindo a cabeça, um gorro de lã branca, e com os pés descalços, levemente untados de gesso, essas informações, elas não foram colocadas à toa. Então, os pesquisadores da vida, de como era a vida privada em Roma, a vida privada no mundo antigo, eles vão revelar que a presença do cartaz pendurado ao pescoço dava informações para o comprador das características daquela pessoa que seria comprada, daquele escravo que seria utilizado. E esse cartaz com os dizeres era, vamos dizer assim, né? Aquilo que nós encontramos nas embalagens dos produtos de supermercado. Sabe aquele negócio? Esse produto contém glúten, esse produto contém leite e derivados, e assim por diante. Então, eles falavam lá algumas que a pessoa tinha determinada doença, ou então que a pessoa que era o escravo, que vinha de determinada região, que a pessoa era mais submissa ou menos submissa. Então, por exemplo, o gorro de lã branca significava que aquele escravo não era muito submisso, entendeu? Que tinha que tomar cuidado, porque ele poderia com facilidade fugir da propriedade onde ele passaria a residir, né? Então, o novo comprador, ele já tomava conhecimento dessas informações, entendeu? Então, ele não poderia reclamar depois, né? Porque, lógico que o direito naquela época é diferente do direito de hoje, mas algumas vezes os compradores, eles se sentiam enganados e eles tinham que reclamar contra quem? Vai reclamar contra quem? Vai reclamar contra essas pessoas que faziam esse mercado, meu Deus, esse mercado de triste memória para a humanidade. E os pés descalços, levemente untados de gesso, eles também significavam que aquela pessoa veio de outro país e que também também significava que precisava ser vendido rapidamente, entendeu? Então, eram algumas informações que já eram através desses gestos, já eram compreendidos pelos compradores, entendeu? Bem, então, após esse comentário, inclusive esse comentário tem eu mandei para vocês, né, no grupo, né? Tem um comentário lá na internet do Marco Antônio de Espírito, e é uma pesquisa muito bonita que ele fez, né? Tá num site chamado espiritualidades.com.br. E então vale a pena a pesquisa, né, e a leitura dessas informações acerca da obra Há 2000 anos, espiritualidades.com.br. Junto daquela massa de criaturas desventuradas passeava um homem de ar ignóbil e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava: cidadãos, tende a bondade de apreciar, como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém, mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. Meu Deus do céu, né? Olha só, é um típico comerciante, né? Olha, eu não tenho pressa para vender, então não vem pedir desconto porque eu não vou dar desconto. E também, mas o meu objetivo é servir aos ilustres romanos, ou seja, ele queria garantir uma boa convivência com os compradores, né, com os fregueses, com a freguesia. E detendo-se no exame desse ou daquele infeliz, ele prosseguia na sua arenga grosseira e insultuosa. Então, ele vai agora vender a mercadoria, entre aspas, né? Vede este mancebo, é um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Atentai bem para o aprumo da sua carne firme. Doença alguma terá força sobre o seu organismo. Que página triste da nossa história, né? Nós nos recordarmos desses momentos, né? Examinai este homem, sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Nesses pruridos de negocista, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que chegou a vez do jovem Saul, que deixava transparecer no aspecto miserável os seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos. Atentai bem neste mancebo. Acaba de chegar da Judeia como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai na sua mocidade, ilustres romanos. Dar-vos-ei ao preço reduzido de 5.000 sestércios. Bem, então ele estava fazendo a propaganda e vendendo os escravos. E lógico que ele descrevia as vantagens justamente para estimular os compradores a desembolsar a grana corrente da época. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. Essa descrição que ele faz a respeito do Saul, de vingança, de ódio, vejam vocês que o Emmanuel deixa bem claro isso, sobretudo preparando o caminho para os acontecimentos que virão mais adiante, né? Ou seja, tanto o André de Gioras quanto o seu filho, o Saul de Gioras, eles estavam com esse sentimento de ódio e de vingança muito bem consolidados, né? E evidentemente que eles vão levar a cabo planos futuros de vingança. Seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça aquela manhã, porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima. Ou seja, aquela mercadoria, entre aspas, chamou a atenção do pessoal que frequentava lá o fórum. Um homem destacou-se da multidão procurando o mercador, a quem se dirigiu a meia voz nestes termos: Flacos. Flacos era o vendedor, né? Flacos, meu senhor necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não o darias ao preço de 4.000 sestércios? Vá lá, murmurou o outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir à ilustre clientela. O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus. Flamínio Severus era o grande amigo do Públio Lentulus. Olha só onde que o Saul foi parar, né? Foi parar na casa do amigo do Públio Lentulus, que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos, nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino, junto de Plínio e de Agripa. Plínio e Agripa são os filhos do Flamínio. Na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestércios. Agora eu passo a bola para...
Marcelo, antes...
Pois não, Fábio.
Eu olhei aqui, o sestércio, ele é um quarto de um denário.
Um quarto de um denário.
E o denário era o salário de um dia de um trabalhador em Roma.
Salário de um dia, beleza.
Então quer dizer que ele foi vendido por um denário. Quatro sestércios são um denário.
Então, mas não é 4.000 sestércios?
4.000 sestércios, ok.
É 4.000.
Certo.
Então, mas 4.000 sestércios é... Um denário são 4 sestércios, né?
Isso, um denário são 4 sestércios.
Um denário.
Então são mil denários.
Mil denários. Mil denários, é. Uhum. Mil denários, então daria.
Mil dias. Então é bastantinho até.
Mil dias, era bastantinho pra época.
Sim, sim.
Mil dias daria. É porque um denário é um dia de trabalho.
São
né?
3 anos, né?
3 anos de trabalho.
É. Então, quer dizer...
É um bom preço.
É o pessoal que tinha dinheiro que podia comprar mesmo.
Né? Um bom preço não, né? Eu não quis dizer assim.
Um preço entre aspas, é.
Era um valor, né, considerável, mas que nunca pagaria uma vida humana, né? Obviamente.
Sim.
Nenhum dinheiro pagaria uma vida humana.
Então agora, o Marcos, vamos dar prosseguimento então, né, ao desenrolar, porque terminou o capítulo anterior e agora começa o terceiro capítulo em casa de Pilatos.
Isso mesmo, Marcelo, obrigado. Vamos iniciar então o terceiro capítulo do livro, né, intitulado aí Em Casa de Pilatos. Então muda o cenário, né? Saímos de Roma, vamos novamente para a Palestina. Diz assim: a secura da natureza, onde se ergue Jerusalém, proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica, tocada de pungente monotonia. Essa já começa a descrição do Emmanuel a respeito da cidade monótona, né? Porque comparada ao agito todo de Roma. Ao tempo de Cristo, continuando, né? Ao tempo de Cristo, seu aspecto era quase igual ao que hoje se observa. Apenas a colina de Mispa, com as suas tradições suaves e lindas, representava um recanto verde e alegre, onde repousavam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da ingratidão das paisagens. Então ele já descrevia um pouco da paisagem de Jerusalém, uma paisagem árida, né? Mas o Públio olhava por uma colina, uma colina de Mispa, né? Linda e um recanto verde e alegre, que destoava um pouco do entorno. Continuando. Todavia, devemos registrar que, na época da permanência de Públio Lentulus e sua família, Jerusalém acusava novidades e esplendores da vida nova. Agora, Emmanuel descreve com alguns detalhes como é que eram as edificações, como é que era o dia a dia daquele local. As construções herodianas pululavam nos seus arredores, revelando novo senso estético por parte de Israel. A predileção dos monólitos talhados na rocha viva, característica do povo, do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas, renovando as paisagens interiores da famosa cidade. A joia maravilhosa era, porém, o templo, todo novo na época de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes no ano 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos para edificar-se e considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes da sua completa destruição. Aí, Emmanuel faz uma descrição, né, da arquitetura da época, né, da antiga arquitetura substituída por uma nova arquitetura grega, digamos assim, e fala do templo, né, construído por Herodes, considerado Herodes o Grande, porque ele fez grandes realizações. Ele era um homem que trazia muito desenvolvimento para aquela região. E ele pediu para essa reconstrução desse templo no ano 21, ou seja, né, aí 12 anos antes do desencarne do Mestre Jesus, né, e levou 9 anos apenas para que o pórtico, 8 anos, né, para que o pórtico fosse edificado. E aí ele fala um detalhe, né, que a completa construção desse templo terminou, o templo terminou um pouco antes da sua completa destruição. A destruição foi no ano 70, quando os exércitos de Tito, né, invadiram a região e destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Então, nos anos 70, a construção era tão grandioso isso, que ele se foi sendo feito construído até um pouco antes dos anos 70. Nos pátios imensos, reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, a universidade, o tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Então, estava ali descrevendo realmente aquele entorno, aquele templo e todos os seus edifícios em volta. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e atividades de uma pátria. Olha como era importante este entorno, esse edifício, né? Os romanos, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, na verdade Roma não realmente, né, vou fazer um parênteses aqui, né, ela não interferia nas questões religiosas do território ou país que eles dominavam. Eles estavam com interesses comerciais, expansionistas mesmo, né, e claro, as questões de segurança eles mantinham a punho pesado, punho forte, né? Rebeliões ou algo assim. Mas as tradições do local eles ainda, de certa forma, respeitavam, não quebravam essas questões religiosas, né? Então, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Mas a Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto, facilitando a fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e das massas populares. Então, a Torre Antônia, naquele complexo, ela se destacava pela altitude, era um pouco alta, mais alta, e dali eles tinham a visão de tudo que acontecia ali naquele entorno, naquela região, até dentro da própria cidade, aonde eles ali tentavam à distância manter a ordem, né? Então ficavam olhando todo aquele movimento que acontecia no templo e nos arredores. Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, que continuava a considerar como episódio sem importância, né, retomava certa serenidade para um desempenho das suas obrigações consuetudinárias. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham, para seus olhos cansados, encanto novo, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Ele ali, de certa forma, ele estava trabalhando, né, num ritmo bem mais lento do que era Roma, no caso, o trabalho dele, mas não só isso, né, ele considerava toda aquela região para ele um encanto novo, onde ele repousava o seu pensamento, né? Em contraste com a fadiga que Roma causava a ele, todo aquele movimento de uma metrópole. Quanto a Lívia, esta guardava o coração voltado para os seus afetos distantes, analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu convívio. Ou seja, ela continuava ainda a refletir sobre aqueles que os receberam naquela região, né? Aridez do coração, aridez de sentimento. Ela via que o tratamento para ela, para a família dela e para a pequena Flávia não eram bons, né? Era hostil. Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Mas as atitudes hostis de Púbia, que não lhe perdoava a simplicidade encantadora e os dotes precisos de inteligência, sem perder ensejo para jogar-lhe no rosto pequeninas indiretas, por vezes irônicas e mordentes, deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Então a gente vê o perfil, né, característico de Fúvia, que primeiro tinha ciúmes, né, da família que vinha de Roma, e ciúmes por Flávia ser tão diferente de sua filha, né? Mas cada árvore tem seu fruto também, né? Não exatamente que seja isso uma ordem direta, mas a educação leva o educando também a tomar atitudes dos pais, né? Então, ela via que a filha era diferente de Flávia, a doce Flávia, a inteligente Flávia, né? Que era filha simplesmente de Lívia, né? E por isso ela jogava indiretas, ironias, né? Afastava a filha de Flávia em função até da doença que ela tinha, enfim. Tudo isso foi minando os pensamentos de Lívia e, é claro, a própria figura de Flávia. Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, ou seja, Públio não sabia disso, né? A quem Lívia, né, se abstinha apenas de relatar os seus mais íntimos desgostos. Ela, às vezes, na intimidade, falava para o público: poxa, aconteceu isso, está acontecendo isso com a nossa querida Flávia, enfim, né? E ele simplesmente não fazia nada. Estes fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosas incertezas. Veremos agora, então, quais eram esses elementos que contribuíam para acabrunhar Lívia na sequência do livro.
Agora é com você, Maurão. Quais são esses outros elementos aí que deixavam a, nessa expectativa de convivência difícil aí para a nossa Lívia, né? Que é um perfil psicológico muito amplo, né? Que o Emmanuel descreve daquilo que se passava no íntimo lá da nossa querida Lívia, né?
Quais seriam as intenções do Pôncio Pilatos, hein?
Qual será?
Qual será? Então, dando continuidade aí à narrativa do Emmanuel, até onde o nosso querido Marcos parou, ele relata o seguinte: fazia uma semana que eles se encontravam na cidade e notava-se, contrariando talvez os seus hábitos, Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor, a casa do Lentulus. A pretexto de predileção pela palavra com os patrícios recém-chegados da corte. A gente já começa a perceber que até pela própria personalidade dos imperadores, não dos imperadores, mas dos
governantes, né?
Governantes da época, não era normal dele ficar fazendo visita para todo mundo, né? Muito pelo contrário, eles sentavam no troninho deles e eles eram todo poderosos, as pessoas é que tinham que ir até eles, né? Então já começa a estranheza de Pôncio Pilatos começar a visitar frequentemente a casa do Públio Lentulus. Então, horas a fio eram empregadas nesse mister, mas Lívia, com as secretas intuições de sua alma, compreendiam os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus amáveis madrigais e alusões menos diretas. Ou seja, o Pôncio Pilatos estava se engraçando com ela, né?
Exato.
Discretamente, ou não tão discretamente.
É, a princípio discretamente, né?
Continuando, então, nessas aproximações de sentimentos que prenunciam a pré-amar das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme em face da situação que a atitude de Pilatos ia criando. Ou seja, a Fúvia aumentava mais ainda o ciúme que ela tinha da esposa do Públio, né? Com essa visita frequente do Pôncio Pilatos. Continuando, por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário da amizade artificial com que foram recebidos, Públio e Lívia deveriam compreender que existia um marnel de paixões inferiores, que certo haveria de tisnar a tranquilidade das suas almas. O Emmanuel é precioso na forma como ele escreve.
O vocabulário, né?
Vocabulário impressionante, né?
Você pesquisou marnel?
Marnel, tisnar a tranquilidade, né?
Uhum.
Muito legal. Continuando, não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhes reservava. Reafirmando incessantes obsequios e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. A gente vê que realmente o Pôncio Pilatos está se aproximando de uma forma bastante insidiosa, né? Então, no dia aprazado do jantar, Sálvio e Públio, acompanhado pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Aí a gente percebe que realmente a Lívia, ela poupava de dar mais detalhes da sua vida, né, do que lhe acontecia ao redor, para o Publius Lentulus, né? Tanto que eles vão ao jantar, aparentemente assim, de coração aberto, como se fosse realmente uma recepção que ele estava dando de bom grado aos novos moradores. Lívia estava pálida no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera a questão de levar a filhinha doente no pressuposto de que seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador que o seu coração de mulher adivinhava, por meio das suas atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião naquela noite. Então a gente vê que a Lívia, já imaginando que aconteceriam algumas investidas, ele pega e leva a filha, né? Mesmo a contragosto do Públio Lentulus, imaginando que, pelo fato dela levar a sua filhinha, haveria um respeito um pouco maior à sua pessoa, né?
Sabedoria, né? Ela agiu com prudência e com sabedoria, né? Impressionante.
Então, a gente continuando. O jantar servia-se em condições especialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida com aquelas solenidades a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana. Costumes esses oriundos de um meio no qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado na sua simplicidade de coração. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções, como verdadeiro exército de servidores em face de tão reduzido número de comensais. Aqui é mais uma prova da simplicidade pela narrativa que Emmanuel faz, que a Lívia e a sua amiga Calpurnia, apesar de serem mulheres de senadores, elas tinham hábitos simples, né? De tal forma que ela fica até aturdida com o requinte com que é servido esse jantar. Pessoas simples ficam espantadas com o rigor e o luxo, né? Então é isso que Emmanuel nos escreve. Continuando, depois dos pratos preparados, chegam os vocadores recitando o nome dos convivas. Aí a gente vê que vocadores são aquelas pessoas que vão lá e apresentam, né? Alguma coisa assim, apresentam os convidados.
É como se fosse um mestre de cerimônia, né?
Isso, boa, boa colocação, Marcelo. Essa palavra eu não estava encontrando, mas é bem isso. Enquanto os infertores traziam os pratos dispostos com singular simetria. A gente até conversou um pouco fora do ar sobre essa palavra infertores, e a gente chegou a uma conclusão, pelo que eu pesquisei, que ela deriva do latim, que vem de ínfero, que são as pessoas abaixo, né? E o Marcos trouxe uma outra informação importante, que infertores seriam como se fosse os garçons de hoje em dia, né? Então a gente mais ou menos chega à conclusão que eram as pessoas, talvez escravos ou pessoas inferiores na sociedade romana, né? Que eram os que serviam os comensais. Os convidados
recolhem... Só uma coisinha, o Mauro, que ele falou no parágrafo anterior... Que me chamou a atenção é que havia um grande número de escravos para atender pouca gente, né? Porque tinha, vamos supor, tinha lá 10 ou 15 romanos, né? E tinha uma legião de escravos, né? Para atender tão poucas pessoas, né?
O que denota que realmente o Pôncio Pilatos estava querendo se mostrar, né? Além do... do normal, do governante, né? Ele estava querendo, na verdade, se impor, se mostrar, aparecer para a Lívia, né?
Para a Lívia.
Estava jogando a asinha para ela de uma forma bem ostensiva.
Exato.
Então, continuando, os vocadores disseram o nome das pessoas, os infertores começaram a servir, e os convidados recostam-se, então, no triclínio forrado de penugens, cetinosas e pétalas de flores. O triclínio é um tipo de acomodação, né, que era comum em Roma, onde os comensais ficavam quase deitados próximos à mesa, né? Então a gente vê que esse assento onde eles estavam eram forrados de penugens, cetinosas e pétalas de flores. As carnes são trazidas em pratos de ouro e pães em açafates de pratas. Açafates, aí foi mais uma vez a colaboração do nosso Aurélio, né? Que tive que pesquisar palavras aqui, são cestos, né?
Cestos.
Normalmente usava-se cestos de vime naquela época, né? E aqui eram cestos de prata. Multiplicando-se os servos para todos os místeres, inclusive aqueles que deviam provar as iguarias, a fim de certificar-se do seu paladar, para que fossem servidas com a máxima confiança. Na verdade, esses provadores, aqui Emmanuel foi um pouco, talvez até gentil na forma de colocar, né? Que eles falaram que era para provar os paladares, mas na verdade eles tinham medo de envenenamento, né? Então eles sempre colocavam os escravos para provar a alimentação.
Era dupla finalidade.
Dupla finalidade. Esse está gostoso e se não vai morrer, né?
Se não vai morrer.
Continuando, os
copeiros... Até hoje é feito isso, né?
Até hoje é feito isso, exatamente. Os copeiros servem um falerno precioso. Mais uma vez, esse falerno é um vinho da época, né? É um tipo de vinho que se servia na época. É misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanham apresentando em galhetas de prata. Galhetas, outra palavra, né, são pequenos vasos, pequenos recipientes de água tépida ou fria, ao sabor dos convidados. Junto dos leitos, em que cada comensal deve recostar-se molemente, que é o triclínio, né? São como se fossem leitos, né? Eu até estive vendo um comentário numa do Elias, do Mildinho, que ele fala que era comum naquela época as pessoas se colocarem à mesa praticamente deitados, né? Tanto que tem uma passagem que Jesus estava se alimentando e ele se levanta para falar com uma pessoa que era o
chefe da sinagoga de Cafarnaum.
Isso, como é que era o
nome? Jairo.
Jairo. Então fala que ele se levanta para falar com Jairo, porque eles se alimentavam praticamente deitados, né? Que era esse tipo de triclínio aí, me parece que alguma coisa assim, né?
Ele sai da horizontalidade que ele estava cuidando das coisas materiais, ele estava se alimentando.
Exatamente.
E quando ele se levanta, ele passa para a verticalidade das coisas espirituais. Isso. Ele vai curar a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, que é o Jairão da Massa.
Que é uma história muito bonita, aliás.
Muito,
né?
Muito. A Talita.
Talita. Então, voltando aqui, eu já li esse trecho, mas é junto dos leitos em que cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte um gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitam as mãos, nas mãos longos ramos de mirto. Mirto também é uma folhagem que é conhecida hoje como murta, que é uma folhagem mais comum, que é usada inclusive para fechamento de cerca, é um tipo de folhagem, né? Afugentando as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais de sua gula e intemperança. Aqui também uma coisa interessante do hábito da época, né? Que os escravos ficavam curvados próximo aos pés dos convidados, dos convivas, limpando os sinais da gula e intemperança. A gente até vê nos filmes, né? A forma como eles se alimentavam, comiam com a mão, faziam, se lambuzavam, então aquilo devia cair no chão, né? E para limpar a sujeira tinha os escravos sempre a postos. Então, a gente vai aprendendo algumas coisas interessantes sobre os hábitos dos homens naquela época, né? Principalmente o hábito dos romanos, que se alimentavam com excesso. Então a minha parte termina aí, e agora temos a nossa Vera aí para dar continuidade.
Pois não, Vera, fica à vontade, querida.
Vamos lá, né? A gente se coloca lá com a descrição de Emmanuel, né?
Impressionante, né?
A gente começa a viajar.
Tá, parece que está dentro do jantar lá, né?
Exatamente. Vamos lá. 15 serviços diferentes sucederam-se através dos esforços dos escravos dedicados e humildes, quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de tochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas, em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E somente não foi levado a efeito o número de gladiadores, segundo o costume nos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. Né? Então, depois do jantar, vem essa apresentação de danças. A gente já viu muito esse tipo de coisa em filmes, né? Já trazendo aquele ar, né, mais assim, como aqui fala, sua arte exótica espontânea, né? E alimentando sentimentos inferiores, né? Então a gente já percebe como que é. E também onde normalmente se apresentam as lutas, e a Lívia pede para que isso não aconteça, que ela não suporta esse tipo de coisa, não queria que o jantar fosse banhado a sangue, né? A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpício, Tarquínius, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. Quer dizer, olha só, o jantar, espetáculo, depois eles vão lá para o terraço, onde tem uma música mais suave, né?
Exato. E a noite cálida é porque estava quente pra caramba, né? Então a gente já sabe que era junho, julho, agosto, essa época do ano, né?
Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como essa, exclamou Públio, sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo a vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Quer dizer, os que estão fora daquele ambiente não tem mais esse tipo de vida. Então, naquele instante, Públio estava revivendo esses momentos que ele considera assim, deliciosos na corte, né? Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos-á agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesseis a honrosa alegria de vos hospedar aqui com os vossos dignos familiares.
Impressionante, né? Já de olho na Lívia, Ele não hesitou. Não, pode vir morar aqui. Eu quero que vocês venham morar aqui, né?
Aí eu fico pensando na beleza da Lívia, como ela deveria ser muito linda, né?
Exato.
Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto. E acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa do vosso tio, sinto-me à vontade para fazer este oferecimento sem quebra de nossos costumes em sociedade, né? Bom, lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, que acompanhara atento a gentileza da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E acenando confiante para a consorte, terminava sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Então, ele pergunta para a esposa, para Fúvia, né? Que ele se opõe, sim, né, a que isso aconteça.
Fúvia, aí, porém... aí ele perguntou para Cascavel, né? Aí a Cascavel é que vai falar agora.
Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, você imagina a cara dela, né? Redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo. Publi e Lívia são nossos hóspedes efetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha a verificar a favor da pequena enferma. Então, nesse momento, ela foi plena educada, né, e fazendo o papel dela na sociedade.
Até aí foi.
E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral. Olha a atitude dela agora. Aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares, recordando... Mas ela não fala, né? Mas não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, alma nobre e digna, constituindo uma antítese da irmã, né, Cláudia, irmã da Fúvia, que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe redarguindo. Então a Cláudia deu uma remendada ali, não. Que estava acontecendo.
Não vejo... a Bátria, né? Porque a Fúvia estava agindo com indiscrição e estava humilhando realmente os convidados, né? Humilhando o Públio e a Lívia, né? Principalmente, que é o que ela queria. Ela queria humilhar a Lívia, né?
Ela já estava com ciúmes, né? Ela já percebeu, certeza. Não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. Então, Cláudia foi muito delicada. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe o rosto infantil, coberto de tons violáceos de mal disfarçadas feridas. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, quer dizer, estava roxa de raiva, vermelha, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, este amargamente surpreendido, então ele ficou surpreso com essa atitude, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara. Então, o público ficou muito sentido com isso também. Retomando a direção da palestra, sobremaneira comovido, né? Então, e aí, quem que continua agora?
Agora é o nosso querido Fábio, que vai descrever aí, Fábio, a manifestação de desagrado do público, né? Com esse acontecimento infeliz das palavras da Cascavel Fúvia.
Sim.
Cascavel é por minha conta, viu?
Tá bom. Então ele começa falando assim: é verdade, amigos. A saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial, mais importante da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias examino a possibilidade de me localizar em qualquer só um minuto que eu mexi aqui, em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Então, ele está falando que ele tinha algumas obrigações, né, junto ao Estado de Roma, que tinham que ser feitas ali em Jerusalém. E ele pretendia, assim que terminasse de executar essas obrigações, se mudar para uma região de clima mais agradável, onde ele pudesse realmente apreciar, né, e esse clima junto com a filha, aspirando a melhora dela. Bom, aí o Pilatos vai responder: "Pois bem", replicou Pilatos com segurança, "em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nestas paragens em função do cargo, e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que, nada mais, nada menos, que a Galileia está em primeiro plano, ou seja, o melhor clima eleito por Pôncio Pilatos. Sempre que posso..." O que será que tem lá na Galileia, hein, gente?
Tem...
O que será que tem lá na Galileia?
Tem verduras, alface.
É. E lá tem um lago bonito também, um lago grande.
Tem o lago de Genezaré.
Uau, que joia. Então, sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila, dos arredores de... Ele vai falar o nome de uma cidade aqui que eu não sei se a gente já ouviu falar. De Nazaré. A vila do Pôncio Pilatos fica nada mais, nada menos do que em Nazaré. Cidade onde reside o nosso mestre nesse ano, né, onde a história está passando aqui. Ou acabou de deixar, né, para viver em Cafarnaum.
Cafarnaum, nessa época ele já tinha saído, né?
Já tinha ido para Cafarnaum.
Mas são locais próximos, né?
Eu vi aqui no mapa, Cafarnaum fica 40 quilômetros de Nazaré.
Isso.
Vinhedo Jundiaí, não é? Pouquinho menos.
Jundiaí Campinas,
certo. E a pé são 2 dias, ou 9 horas sem parar, andando rápido.
Exato.
Bom, então, busco... Não, aí ele fala assim, a nossa vila nos arredores de Nazaré, que é onde ele busca, né, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas do seu lago imenso. Provavelmente aqui ele já está se referindo ao lago que está perto de Nazaré, que é o lago conhecido como Lago de Genezaré, né? Ou Lago de Cafarnaum, ou Lago de Tiberíades. Tem várias formas em que esse lago é conhecido. Bom, concordo em que a distância é muito longa. Ele está falando da distância de Jerusalém para Nazaré, que eu também olhei. E são aproximadamente 140 quilômetros, se eu não estou equivocado.
Para os padrões da época, né? Lógico que são mesmo. Né?
São 4 dias caminhando rápido, né? Provavelmente 1 semana, o tempo que Jesus levava de Lago de Cafarnaum, talvez até
Jerusalém
por causa das paradas, né? Das pregações. Bom, concordo que a distância é muito longa, mas a verdade é que, se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre abraços com imensuráveis pendências. Então era para lá que ele fugia desses rabinos que não o deixavam em paz. Ainda agora, Sulpício Tarquínio terá de partir a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tensionamos, ou seja, pretendemos, seguir para ali dentro de pouco tempo,
a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Dá para ver, né? É uma luta mesmo. Com esse tanto de escravo abanando as mosquinhas para eles, dá para ver que é uma luta bem árdua.
Exato.
É. Já que a minha... Bom, aí ele vai usar uma outra estratégia, viu, pessoal? Ele vai falar o seguinte: olha, eu preciso ficar perto da Lívia de qualquer jeito. Então, já que vocês não estão aceitando, né, a hospedagem aqui na minha casa, e vocês têm pretensão de ir para um lugar onde o clima é mais agradável ainda, então eu ofereço a minha outra casa, a minha vila, para vocês ficarem. Né? Então ele fala assim: já que a minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro. Aí vamos ver a resposta do Publio Lentulus. Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Sulpício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples, que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares, e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Então ele recusou, né, ficar na vila do próprio Pôncio Pilatos, mas deu para o Pôncio Pilatos a honra, o prazer de servi-lo, comprando uma casinha para o Públio e reformando para eles de acordo com os hábitos familiares da época. O que, logicamente, vai ser atendido. Então ele fala assim: com o máximo prazer. Muito bem, atalhou Cláudia com bondade, enquanto Fúvia mal dissimulava venenoso despeito. Fúvia era a irmã de Sálvio, ou Sávio, Sálvio, que era tio.
A Fúvia, ela era casada com o Sálvio, que era
a irmã, era irmã da Cláudia,
que era tio do Públio.
Exatamente.
E ela era irmã da Cláudia, é.
Isso mesmo, a Fúvia era irmã da Cláudia.
Né? Toda vez que fala de Fúvia, o Emmanuel usa a expressão venenosa, né?
Isso.
Mal dissimulava venenoso despeito. Então, por isso que eu falo, né, que é a Cascavel, né?
Cascavel, venenosa. Então, vamos lá, vamos só sumarizar, né? É bom a gente dar uma repetidinha, né, Marcelo? Para o pessoal ir acostumando com os nomes. Então, a Cláudia era a esposa do Pôncio Pilatos. Ela era uma boa, uma alma nobre. Ela era irmã da Fúvia, que era a Cascavel, venenosa. A Fúvia era casada com o Sálvio, que era tio do Públio.
Isso.
E eles estavam hospedados, a Lívia, o Públio e a Flávia estavam hospedados na casa da Fúvia e do Sálvio. Bom, então eu falo assim: muito bem, atalhou Cláudia com bondade, enquanto Fúvia mal dissimulava venenoso despeito. Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Bom, aí ele vai fazer uma brincadeirinha, né, o Publio Lentulus, vai perder a oportunidade. Ele fala assim: bom, desde que vocês não se transformem em judias, né, disse o senador bem-humorado, enquanto todos sorriam alegremente. Bom, nesse comenos, né, ouvindo sobre os detalhes dos serviços que lhe seriam confiados em dias próximos, Sulpício Tarquínius, homem de confiança do governador, sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam. E agora, hein, gente? Ele vai falar nada mais, nada menos o seguinte: e por falar em Nazaré, já ouvistes falar do seu profeta? Quem será esse profeta de Nazaré? Sim, continuou, Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Aí o Pilatos não se conforma, fala: que é isso, Sulpício? Né? Perguntando ironicamente: pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação. Está chamando o pessoal de fanático, né? De fanático. Aí o Sulpício fala assim, não, mas esse senhor é bem diferente. Aí vem outra brincadeira.
Mas eu esse acho... senhor é bem diferente.
Ah, sim, verdade. Mas esse senhor no caso, Pôncio Pilatos. A pontuação aqui faz toda a diferença.
Exato.
Mas esse senhor é bem diferente. Estarás... Aí o Pôncio Pilatos pergunta para o Sulpício Tarquínio assim... Estarás convertido a uma nova fé? Ei, você está se convertendo também, é? Aí ele fala assim... De modo algum. Mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço. Quando passava alguns dias por Cafarnaum. Bom, eu vou parar por aqui, né? Mas queria falar para todo mundo que o que ele vai falar agora a respeito dessa experiência que ele teve ali na praça de Cafarnaum vai ser bem interessante. E recomendo a todos que não percam as cenas do próximo capítulo.
É, e nós nos recordamos, né? 1973, tanto tempo faz que ele partiu. Não é assim, Marcos?
Homem de Nazaré.
Vai o Homem de Nazaré, né? Que foi composta pelo
Antônio Marcos.
Antônio Marcos, né? Eu guardei a data porque ele começava 1973, né? É. Só que aí depois mudaram o comecinho, né? Tiraram o 1973, né?
É.
Vê, tanto tempo faz que ele partiu, né?
Já passamos nos anos 2000.
Isso. Exatamente.
Agora essa música é válida até o próximo milênio, né?
É.
Já passamos no ano 2000, é válida até o ano 3000 agora.
Exato, mas o legal é a descrição, né, dos sentimentos da Lívia, né? Que a Lívia, lá no coração dela, ela já tinha percebido a intenção do Pôncio Pilatos e também já havia percebido a atitude hostil da Fúlvia, né, com relação a ela e a família, né? E isso vai criar uma certa ansiedade nela para que ela saia do convívio, né, o mais rápido possível, né? Saia do convívio com essas personagens, né? E é o que vamos ver aí nos próximos acontecimentos, sem contar o relato de um romano, né? O relato do Sulpício, que ele vai fazer um comentário, um testemunho, ou seja, um testemunho de uma pessoa não judia do profeta de Nazaré que começava a sua carreira, né? Bem, amigos, então encerramos o estudo de hoje, né? E nós desejamos que esse estudo possa contribuir para a nossa autoiluminação e também para a autoiluminação de tantos corações que nos ouvem. Alguém tem mais algum comentário?
Não, então, só dizer que a história vai esquentar daqui para frente.
Né? A história vai esquentar agora, sem dúvida. Um grande abraço a todos e até a próxima.